Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 2 de outubro de 2018. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre uma avaliação feita por pesquisadores aqui da UFMS e da Universidade Federal de Juiz de Fora, que mostra como a espiritualidade e a religiosidade influenciam na saúde mental de moradores da região do Passo do Lontra, no Pantanal Corumbaense. Quem compartilha as informações é a Lídia Maria Gonçalves. Lídia, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu gosto tanto.
A Lídia é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com ênfase durante a graduação em trabalhos de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e espiritualidade e educação médica. Atualmente é médica residente do Programa de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, Lídia, conta um pouco sobre o projeto e como surgiu a ideia de fazer esse tipo de pesquisa.
Bom, eu era estudante de medicina na época do terceiro ano do curso de medicina e da UFMS, e nós participávamos de um projeto de extensão aí já bastante antigo da universidade, que atendia a comunidade ribeirinha do Passo do Lontra. Esse projeto é um projeto que envolve diversas áreas da saúde, então mensalmente vão até a comunidade Passo do Lontra médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, e nós oferecíamos, até hoje existe equipes que vão até lá, oferecemos o atendimento em saúde para essa população. Conforme nós fomos indo lá na comunidade, nós começamos a conjecturar que talvez os níveis de saúde mental dos pantaneiros ali da comunidade fossem um pouco prejudicados. E que talvez a religiosidade, a espiritualidade da população ali poderia ter alguma relação com esse achado que nós, né, nós conjecturamos. Foi por isso que a gente decidiu fazer a pesquisa, para avaliar como é que era a saúde mental dessa população e ver se tinha alguma relação com as práticas espirituais e religiosas daquela comunidade.
E durante a pesquisa, o que, que vocês identificaram?
Então, a gente avaliou a população indo lá mensalmente, nós percebemos realmente que as taxas de ansiedade da população são elevadas, até que as taxas de depressão estão numa proporção aí com a população em geral bastante similar. Mas nós percebemos que realmente aqueles indivíduos da população que tinham maiores índices de espiritualidade e religiosidade tinham melhores desfechos de saúde mental, ou seja, menores níveis de depressão e menores níveis de ansiedade. E esses dados eles são semelhantes a diversos outros estudos já realizados em diversas outras populações que correlacionam mesmo espiritualidade e religiosidade e melhor saúde mental.
Por que vocês deram enfoque para a região do Passo do Lontra, no Pantanal Corumbaense?
Então, o campo da ciência, ele ainda carece de muita evidência para populações vulneráveis. Então, de antemão, nós já sabíamos que as populações vulneráveis, de uma forma geral, quais sejam as pessoas que têm menores níveis socioeconômicos, menor acesso ao lazer, comunidades mais isoladas, com menores níveis de qualidade de vida, elas já eram menos estudadas. Isso já foi um estímulo, porque nós tínhamos acesso a uma população vulnerável que poderia ser estudada, uma população ribeirinha. Então, isso por si só foi um grande estímulo. Havia um pouco de evidência com algumas outras comunidades vulneráveis, por exemplo, moradores de rua, pessoas de zona rural, mas comunidades ribeirinhas nós não conhecemos e realmente até hoje não conhecemos nenhum outro estudo que tenha avaliado. E como nós realizávamos o projeto de extensão, percebemos que a oportunidade era grande de fazer o estudo.
E como foi a experiência de trabalhar diretamente com a população pantaneira?
Ah, foi uma experiência muito boa. Eu já realizava o projeto de extensão há um ano, né, atendendo a população lá como estudante de medicina, e sempre gostei muito. É uma população bastante simples, mas bastante acolhedora. E eles foram muito acolhedores também quando nós informávamos da pesquisa, né? Então, quando nós íamos conversar com ele sobre a saúde mental, sobre ansiedade, sobre depressão, eles foram muito abertos e foi uma experiência muito enriquecedora para nós pesquisadores também, né? Tanto, acredito que tanto para mim, quanto os outros estudantes que participaram à época, como para os professores ali do projeto que participaram. Eu aprendi muito e acho que os resultados foram bem positivos.
Lídia, qual foi o objetivo, né, do estudo realizado?
O nosso objetivo foi buscar entender se realmente menores níveis de espiritualidade e religiosidade eles estariam associados à menor saúde mental. Ou, em outras palavras, perceber se havia uma relação entre níveis de saúde mental e a espiritualidade e a religiosidade. Esse era o nosso objetivo. Para quê? A nossa intenção era, se houvesse uma correlação, que isso aumentasse ainda mais a evidência, os estímulos, para que a gente pudesse estimular os profissionais que vão lá atender os pacientes, para abordarem esse assunto com os pacientes, para levarem isso em consideração e para estimularem os pacientes nas suas práticas, né, espirituais e religiosas. Essa evidência ela já existe para diversas outras populações, inclusive esse trabalho já existe em diversas outras populações, mas ali, dentro daquela população vulnerável, isso ainda não existia. E um outro estímulo também que a gente teve é que, em relação especificamente à ansiedade e à depressão, muitas estratégias que a gente pode tentar usar para a população no geral, para a população urbana, por exemplo, de estimular atividades de lazer, estimular psicoterapia, estimular suporte social, e isso é possível e ajuda, no caso de pessoas que estão com transtornos depressivos ansiosos, ali naquela população não é muito efetiva. Eles não têm acesso, né, a esse tipo de estrutura. É uma comunidade bastante carente em diversos aspectos. Então, se a gente percebesse essa associação de melhor saúde mental com a espiritualidade e a religiosidade, seria um estímulo a mais para a gente estimular isso e tentar ajudar os pacientes nesse aspecto.
Durante a pesquisa, vocês encontraram algum tipo de dificuldade ou talvez um desafio?
Olha, eu acho que talvez o maior desafio, às vezes, é a compreensão dos companheiros daquilo que a gente estava querendo perguntar para eles. O nível educacional era bastante baixo, no nível de escolaridade, então nós mesmos é que fazíamos as perguntas de todos os questionários que nós aplicávamos. E às vezes era um tantinho difícil a compreensão. Mas com jeitinho, falando com calma, adequando o vocabulário, a gente conseguiu transpor esse desafio. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior desafio.
Você está ouvindo a entrevista com a Lídia Maria Gonçalves, que hoje compartilha com a gente um pouco sobre um estudo que mostra a relação de espiritualidade e religião na saúde mental de moradores da região do Passo do Lontra, no Pantanal Corumbaense. Lídia, qual a importância de ter feito um trabalho como este?
Olha, depois de passados alguns anos da realização da pesquisa, eu acho que daria para a gente salientar alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto é o estímulo à pesquisa em si. Nós éramos alguns estudantes, assim, ter tido a oportunidade de participar de pesquisa, de ganhar experiência, foi por si só válido. Acredito também que uma importância do estudo foi mostrar que realmente a espiritualidade e a religiosidade está associada a melhores níveis de saúde mental, e isso nos dá, então, a bagagem que a gente precisa, o argumento que a gente precisa, para poder pedir para os profissionais considerarem esse aspecto lá quando estiverem atendendo os pacientes. Eu acredito que uma outra importância que poderia ser salientada é dar luz, dar voz para uma população vulnerável, né? Acredito que cada vez mais a gente precisa estudar essas populações. E toda a iniciativa que busca olhar com mais atenção para essas populações, analisando a realidade, traz consigo uma importância, porque dá luz, dá voz para essas populações. Uma das coisas, por exemplo, que a pesquisa trouxe é que essa população, por exemplo, a despeito de ser autista de espiritualidade e religiosidade intrínseca, que significa dizer que as práticas pessoais dentro do próprio lar conseguem tendo bastante prevalência alta, a religiosidade organizacional, a prática religiosa ali num templo, num local, ela era prejudicada. Por quê? Porque não tinha um local onde essa comunidade pudesse exercer a sua religiosidade e a sua espiritualidade. Ali só existia um culto de uma religião específica mensalmente quando ocorria. A nossa pesquisa também deu início para essa necessidade da população, né? Um dos nossos objetivos é esse, é tentar estimular ali uma comunidade próxima do nosso, talvez iniciativas que atendam a essa demanda da população.
Embora seja uma perspectiva totalmente diferente, né, do que a gente costuma ver, existem outras evidências na literatura relacionando espiritualidade e saúde, Lídia?
Então, na verdade, existem muitas. Esse é um campo de pesquisa que está no crescimento exponencial. Então, as evidências hoje relacionando espiritualidade, ou seja, o que eu quero dizer com essa palavra? Uma dimensão do indivíduo que busca por sentido, por propósito, por significado existencial, e que muitas vezes se manifesta através de uma religião, mas não necessariamente através de uma religião, existem inúmeros estudos mostrando que espiritualidade e religiosidade estão associados a melhores níveis de saúde física e mental. Então, no campo de saúde física, tem evidência mostrando que essas crenças e essas práticas estão associadas, por exemplo, à menor mortalidade, tanto os pacientes, essas pessoas morrem mais. Inclusive, o efeito disso é muito, muito importante, assim, com estudos robustos, do tipo meta-análise no fundo. Existem evidências de que essas pessoas que têm maiores crenças e práticas, né, ou uma prevalência alta de crenças espirituais e religiosas, elas têm também melhores índices de saúde cardiovascular, enfim, e no campo de saúde mental, isso é ainda mais importante. As evidências mostram a associação com menores níveis de depressão e ansiedade, como no nosso estudo, mas também menor uso e abuso de substâncias, menor prevalência de tabagismo, menor tentativa de suicídio. Então, existe muita evidência nesse campo e está crescendo, cada dia mais.
Aproveitando esse gancho, quais as possíveis novas possibilidades de pesquisa na área de saúde e espiritualidade?
Então, talvez o maior campo em aberto dessa área de saúde e espiritualidade seria entender quais são os mecanismos que levam pessoas que têm altos níveis de espiritualidade e religiosidade a terem melhores níveis de saúde física e mental. Então, a gente costuma dizer que não tem mais muita dúvida de que as crenças e as práticas, elas estão associadas à melhor saúde. A pergunta que fica agora para respondida é como isso se dá e por que isso se dá. Quais são os mecanismos fisiológicos ou sociais que estão por detrás dessa melhora na saúde? Né? Esse, eu acho que agora é um novo campo a ser explorado pela ciência. E um outro campo também tem crescido bastante é explorar isso dentro do contexto da educação médica. Como é que nós vamos mostrar e ensinar para os profissionais de saúde que estão em formação a importância desse tema e como abordar esse tema com os pacientes? Isso também está sendo estudado.
De que forma os resultados desse estudo poderão ser úteis para a sociedade, Lídia?
Então, acho que eu até já toquei em um ponto ou outro em relação a isso, mas eu acredito que talvez duas formas importantes. Uma das formas seria a gente realmente estimular os profissionais da saúde que estão atendendo a população pantaneira lá, no projeto, em populações vulneráveis, estimulá-los a considerar a espiritualidade e a religiosidade na sua prática clínica, na conversa com o paciente, no plano terapêutico conjunto com o paciente. Então, essa pesquisa, querendo ou não, nos dá respaldo, mais um respaldo para fazer isso. E a outra, tentar atender as demandas da população estudada. Então, por exemplo, estimulando a dirigência ali da comunidade, a parte governamental, a talvez fornecer, possível, locais em que essas pessoas possam expressar sua espiritualidade e sua religiosidade. Talvez em templos, igrejas, enfim. Porque a gente percebeu essa demanda na pesquisa.
Lídia, vocês pretendem expandir esse trabalho de alguma forma?
Olha, nesse momento estaria um pouco difícil, porque boa parte dos pesquisadores eram, de fato, estudantes. cada um agora, seu modo, tendo passado alguns anos, está exercendo sua profissão, o seu estudo em outras localidades. Então, aquele grupo de pesquisa em si, nesse momento, não conseguiria dar seguimento a novas pesquisas. Mas, individualmente, nós temos continuado o trabalho e as pesquisas, mas agora mais voltado para a área de educação médica. Como é que a gente vai conversar, ensinar os futuros médicos e profissionais da saúde a falar desse tema com os pacientes?
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a Lídia Maria Gonçalves, que compartilhou conosco um pouco sobre o estudo onde avaliaram como a espiritualidade e a religiosidade influenciam na saúde mental de moradores da região do Passo do Lontra, no Pantanal Corumbaense. Lídia, muito obrigada pela entrevista e por esclarecer sobre o assunto.
O prazer foi todo meu, eu agradeço o convite. E fico à disposição para sempre que for necessário estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência com esse tema.
Muito obrigada. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, UFMS 99.9, e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.